Olá, sou João Aldeia. Hoje vou falar-vos brevemente do materialismo histórico e dialético, a teoria sociológica, filosófica, económica e histórica de Karl Marx. Em grande medida, para se distinguir do idealismo filosófico alemão, Karl Marx avançou uma teoria que ficou conhecida como materialismo histórico. Para o idealismo, são as ideias que determinam o mundo material. Para Marx, pelo contrário, são as relações materiais que determinam as ideias. As relações materiais determinam o modo como os indivíduos pensam. Para Marx, os seres humanos criam as condições materiais e mentais das suas vidas através do trabalho. Mas em períodos históricos diferentes, os indivíduos trabalham de modos diferentes. O que varia e vai condicionar o tipo de trabalho possível em cada período histórico é, por um lado, o grau de desenvolvimento das forças de produção, portanto, das tecnologias que permitem a exploração de recursos. Falamos de coisas como a terra, o uso produtivo de animais ou o uso de máquinas. E, por outro lado, varia também o tipo de relações sociais de produção. Ou seja, as relações no fundo de propriedade e de rendimento. As relações sociais de produção são, no fundo, aquelas relações que ligam os indivíduos uns aos outros através do lugar que estes ocupam no processo de produção. Consoante o grau de desenvolvimento das forças produtivas e o tipo de relações sociais de produção vigentes, os seres humanos organizam-se coletivamente em diferentes tipos de sociedade. Organizam-se coletivamente para formar aquilo a que Marx chama modos de produção. Portanto, organizam-se em diferentes modos de produção. Um modo de produção é precisamente o resultado da correspondência entre um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas e um certo tipo de relações sociais de produção. Todos os modos de produção caracterizam-se por uma distinção entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é basicamente o universo da economia, é o universo do trabalho e dos meios de produção. O materialismo da teoria de Marx implica que aquilo que ocorre na infraestrutura económica determina o que ocorre na superestrutura. A superestrutura é basicamente tudo aquilo que não é a economia. São as ideias, a filosofia, o direito, o Estado, a religião, a arte, a cultura. Enfim, é tudo aquilo que não diz diretamente respeito ao processo de produção em si mesmo e que, para Marx, apenas reflete esse processo de produção. No marxismo, a história humana é a história da luta de classes. Ou seja, é a luta de classes que faz a história humana avançar. E, ao avançar, a história humana vai se organizando em diferentes modos de produção. Há, em todos os modos de produção, fundamentalmente, duas classes sociais. Há duas classes fundamentais em cada modo de produção: a classe exploradora e a classe explorada. A classe exploradora é aquela que controla os meios de produção, não trabalha e explora o trabalho da outra classe. Essa outra classe é a classe explorada, aquela que trabalha os meios de produção, mas não controla esses meios de produção. Entre estas duas classes, exploradora e explorada, há uma contradição estrutural, uma contradição fundamental, que decorre do modo como é distribuída a propriedade dos meios de produção. Esta contradição de classe gera um antagonismo de classe. Dá origem, portanto, à luta de classes. E esta luta de classes intensifica-se progressivamente até ocorrer uma revolução que substitui um modo de produção por outro. Portanto, a substituição no marxismo, a substituição de um tipo de sociedade por outro, ocorre sempre através de uma revolução que, no fundo, dá um desfecho à luta entre as duas classes principais nesse modo de produção. Nos diferentes modos de produção históricos, nos diferentes modos de produção que, segundo Marx, são historicamente verificáveis, o trabalhador não controla o produto do seu trabalho. E assim, diferentes modos de produção caracterizam-se por diferentes tipos de apropriação do produto de trabalho. Ou seja, caracterizam-se por diferentes formas de exploração. Historicamente, houve diferentes modos de produção. O mais recuado no tempo é aquele a que Marx chama o modo de produção antigo. No modo de produção antigo, a forma de apropriação do trabalho, a forma de exploração que é predominante, é o esclavagismo, ou seja, a posse direta de uns seres humanos por outros. As classes centrais no modo de produção antigo são, portanto, mestres e escravos. Depois do modo de produção antigo, chegamos ao feudalismo, segundo modo de produção. A forma de apropriação do trabalho que caracteriza o feudalismo, a forma de exploração, é a servidão, ou seja, a relação de profunda dependência dos servos da gleba face à terra e face a quem possui a terra, face aos senhores feudais. No feudalismo, as classes centrais são senhores e servos. Após o feudalismo, começou o modo de produção em que ainda hoje vivemos, o capitalismo. O capitalismo caracteriza-se pela industrialização, pela urbanização e pelo aumento da capacidade produtiva das sociedades. No capitalismo, a forma de apropriação do trabalho, a forma de exploração predominante, é o salariado formalmente livre. O trabalho assalariado formalmente livre. Os trabalhadores no capitalismo passam a ser contratados e, formalmente, legalmente, ainda que não tanto na prática, segundo Marx, adquirem direitos e deveres específicos. No capitalismo, as classes centrais são a burguesia, classe exploradora, e o proletariado, classe explorada. O capitalismo é o último dos modos de produção que podemos verificar historicamente, de acordo com a teoria marxista. Mas não será o último modo de produção. O capitalismo, graças em parte à luta de classes, graças às suas contradições estruturais, está destinado a terminar, e a terminar revolucionariamente, através da revolução do proletariado, na qual o proletariado, segundo Marx, de modo inevitável, vai ganhar a luta de classes à burguesia. Quando o proletariado sair vitorioso da luta de classes, terminará o capitalismo e começará o comunismo, um outro modo de produção. O comunismo será, para Marx, citando-o, o fim da história. Será o fim da história porque será o último modo de produção que os seres humanos vão conhecer. Isto acontecerá porque no comunismo não existirão classes. E, portanto, não existindo classes, terminam as contradições estruturais e termina a luta de classes. O comunismo será, segundo Marx, para além de inevitável, o melhor modo de produção, o melhor modo de organização de uma sociedade possível. Por hoje, terminamos aqui. Até breve.